professores da secundária de Penafiel estiveram em greve.
Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado.
Aceita o que vier, quem não luta por o que quer. Aceita o que vier, quem não luta por o que quer.
Gritos de luta dos professores marcaram o início da manhã de hoje na escola secundária de Penafiel. Cerca de 50 docentes juntaram-se à greve nacional e reivindicaram os seus direitos à entrada da escola. Um protesto que contou com a solidariedade de pais e alunos, como revelou ao RCP a professora de português, Amélia Rocha.
Nós desde novembro que estamos a fazer alguns dias de greve, mas não com esta, não tínhamos ainda contado com a adesão dos restantes colegas. Entretanto, através de conversas e através de nós entendermos com precisão o que é que está aí, o que é que está na calha para o próximo concurso de professores, percebemos que é tudo muito grave e que se não lutarmos, se começarmos agora em definitivo a impor as nossas reivindicações, a nossa carreira, que já é pouco atrativa, pouco desprestigiante, vai entrar numa espiral que daqui a nada não teremos professores competentes para os nossos filhos, para os nossos netos e, portanto, é urgente uma valorização da carreira, uma libertação de alguma asfixia burocrática, em termos de avaliação, uma avaliação justa, que não seja tão constrangedora, que não seja tão limitativa. Temos poucas cotas e só alguns professores é que podem progredir. Temos 10 escalões na carreira, mas dificilmente alguns professores passam do quarto escalão em resultado das medidas que eles impõem. Temos uma carreira congelada durante vários anos, que o governo se recusa a descongelar, embora, por exemplo, e acho justo, não quero com isto dizer que não acho justo, a carreira dos enfermeiros já viu essa reivindicação ser atendida e nós ainda não. Portanto, eu tenho alunos meus brilhantes, a quem eu digo que porventura poderiam seguir a carreira docente, e o que me dizem é: professora, respeito-a muito, no entanto, sabemos a forma como os professores são tratados, lamentamos, mas não queremos esta carreira, não queremos isto para nós. Portanto, isto significa que só provavelmente os alunos com pouca garra, alunos com pouca vontade, com pouca motivação, é que vão preencher estas vagas no futuro. Portanto, isto é uma luta nossa, deverá ser uma luta dos pais. Nós temos aqui a Associação de Pais também do nosso lado, já emitiu um comunicado de apoio que fez constar na página da escola, com vista a dar a entender que nos respeita, que quer que realmente o prestígio de outrora que regresse.
Aqui quantas professores é que aderiram? Tem ideia?
Talvez uns 50, talvez 50 professores, eu não contei, mas por acaso foi com grande satisfação que vimos este número, porque inicialmente, a partir de novembro, tínhamos 4, 5 professores a fazer greve. Entretanto, falávamos com outros professores, porque realmente aqui a parte que tem que ver com o corpo docente é um corpo docente mais envelhecido, nos escalões mais altos, e portanto que para quem estas decisões pouco abalavam. Portanto, entretanto, fomos falando, temos aqui alguns professores solidários apenas, já estão no 9º e 10º escalão, estão solidários, e outros que não estavam por dentro foram esclarecidos por nós, e agora é vê-los aqui também a gritar, a ficarem roucos por algo que julgam ser totalmente justo.
Aqui nesta escola não é muito habitual haver greve?
Não, em absoluto. Esta escola não tem qualquer cultura grevista. E, portanto, esta foi, de todas as escolas de Penafiel, a última a manifestar-se desta forma.
Greves e protestos não costumam acontecer na escola secundária de Penafiel, mas hoje, amanhã, foi de luta. Todas as escolas do primeiro ciclo e jardins de infância do agrupamento de Lousada Oeste estão encerradas hoje, devido à greve dos professores, a que se juntaram também paralisações na escola básica e secundária. Começou esta semana em Lousada o programa Diabetes em Movimento 2022-2023. As atividades desta época decorrem até junho e incluem sessões de exercício físico e de educação para a saúde. A sua implementação local resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal, o Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega 3 Val de Sousa Norte e a Administração Regional de Saúde do Norte. Entre os dias 14 de janeiro e 19 de maio, o município de Paredes vai acolher um conjunto de palestras e tertúlias sobre as 5 saúdes e auto-hipnose, que pretendem abordar os pilares essenciais ao bem-estar e estilo de vida saudável das pessoas no seu dia-a-dia. A Casa da Cultura de Paredes abre as portas ao ciclo de palestras. Já as tertúlias, que têm como objetivo reunir um grupo para refletir e partilhar experiências de vida sobre temas abertos relacionados com os problemas existenciais e de desenvolvimento pessoal, vão realizar-se na Biblioteca Municipal. Este evento conta com o apoio da Câmara Municipal e tem entrada gratuita, porém pretende a angariação de 1 quilo de alimentos por cada inscrição, com o objetivo de os doar depois ao Movimento Solidário para Além Paredes. Os serviços de urbanismo da Câmara Municipal do Marco de Canaveses vão passar, a partir da próxima segunda-feira, a funcionar nos dias úteis em horário contínuo, entre as 8 da manhã e as 4 da tarde. Até agora, os serviços de atendimento ao munícipe, nestes serviços, abriam às 9 da manhã e fechavam às 5:30 da tarde, mas tinham interrupção para a hora de almoço, algo que vai deixar de acontecer. O objetivo desta alteração é adequar os serviços da Câmara às necessidades dos munícipes. No âmbito das comemorações do centenário do nascimento de Fernando Santos, conhecido pelo pseudónimo Eduriza Filho, vão ser concretizados 3 espetáculos de teatro em Friamunde. O grupo teatral friamundense fala de um festival de teatro em homenagem ao jornalista, escritor e encenador que vai acontecer entre os meses de janeiro e março deste ano. A primeira peça é apresentada já amanhã à noite. Falar a Verdade a Mentir, de Almeida Garrett, com a encenação de Manuel Ramos Costa, será protagonizada pela Companhia de Teatro Água Corrente de Ovar. A terminar, a notícia de que faleceu ontem no Hospital de Amarante a mulher mais velha de Portugal. Isabel Sarmento tinha 112 anos, era natural de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, e nascida no Brasil, filha de imigrantes. Vivia em Amarante, faleceu no hospital onde estava internada desde segunda-feira, no seguimento de um AVC. A idosa nasceu no ano da implantação da República, em 1910. Teve 5 filhos. Gostava de costurar e de fazer crochê.